Oi, eu sou o Lucas de Amorim e esse é o primeiro episódio do podcast Quero Ser. Toda semana eu vou conversar com profissionais de diversas áreas sobre o mercado de trabalho e suas trajetórias. Nessa temporada, vamos tratar da profissão podcaster. Para esse primeiro episódio, eu chamei a Tata Finotto, que trabalha na área desde 2014 e apresenta o Tribo TDAH. O programa trata de divulgar informações sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e surgiu de outro podcast que a Tata participava, o PQPcast. Além do seu próprio podcast, ela trabalha na produção de podcasts para empresas, conectando estas com o seu público. Durante o papo, a gente conversou sobre o Summit da Spotify, realizado em São Paulo, que reuniu grande parte da podosfera brasileira, como esse mercado vem evoluindo e também da presença das mulheres nesse cenário. Ouve aí! Queria te agradecer por ter aceitado o convite para a gente falar um pouco sobre a tua trajetória.
Imagina, eu agradeço de verdade o convite, fiquei muito feliz que você me mandou a mensagem.
Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre como tudo começou, assim, como que tu entrou nessa onda dos podcasts lá com o PQP e depois como que foi essa virada pro Tribo TDAH.
Eu comecei com o PQPcast em 2014. Foi uma onda de podcasts que estava vindo naquela época. E foi uma onda que estava meio diferente. Eu já tinha um monte de podcast há muito tempo, mas nessa época, em 2014, começou muita gente espalhar o podcast, começar a vir fazer podcast. E começou até a vir mais mulheres nessa época. Eu tive dois amigos do PQPcast, que era o Mau Hernandes e o Júlio Júnior, que eles tiveram uma ideia, e era uma ideia pro nosso grupinho, assim. A gente tinha um grupinho de RPG, cada um morava em uma parte, e eles ouviam muito podcast, e eles resolveram criar, e eu entrei uns 3 meses depois que eles criaram, porque a ideia era todo mundo da nossa mesa de RPG, do nosso grupo, participar. Mas no fim, ficamos só nós três. E o PQPcast, ele acabou com 6 anos e pouco, quase 7 anos, assim, de podcast. Foi bastante tempo. Ele acabou esse ano, no começo do ano, assim. E ele teve várias formações, assim. Os 3 primeiros meses, assim, que eram o Júlio e o Mal, só depois eu entrei. Depois de uns anos, o Mal Hernandes saiu, porque a vida dele era completamente diferente. Tem aquele negócio de podcast que você começa, e é como tudo na vida, né? Você começa a sua vivência uma, e de repente, muitas vezes o podcast toma uma proporção que você não imaginava, e às vezes ele começa a dar muito trabalho. E aí tem a vida pessoal, e nem sempre todo mundo tá disposto, ou nem sempre você consegue conciliar os dois. E aí ele acabou saindo, depois a Natália Matos entrou no lugar dele, a Ná. E depois de um tempo o Júlio saiu também, porque ele foi buscar outras coisas, outros desafios na vida. Ele foi investir muito mais na carreira dele de editor de podcast. E a Ná e eu ficamos um tempo só nós duas, e depois nós chamamos a Líbia Baúd e a Malu Leite para participarem com a gente. Essa foi a última formação. E aí lá pro episódio 200, assim, do PQPcast, foi exatamente no episódio 200, tinha uma pauta que eu tava 4 anos pra fazer, assim, que eu já tava começando a coletar material. Toda hora eu escrevia um pouco da pauta, e eu tava tentando há muito tempo procurar um especialista pra falar sobre isso, só que eu nunca conseguia uma resposta de algum especialista que eu convidava. Então eu resolvi que eu ia fazer essa pauta sozinha, que era uma pauta sobre TDAH, pra esse episódio de número 200, que era um comemorativo do PQPcast. E a Naki super me incentivou, assim. Falou, poxa, Tata, você sabe pra caramba do tema, por que a gente não faz só nós duas? E como eu sou TDAH, eu falei, tá bom, sabe, material eu tenho, eu pesquiso isso desde que eu descobri o meu TDAH, lá no começo dos anos 2000. E aí a gente fez o episódio, ele ficou muito legal, e foi quando eu tive uma repercussão muito positiva das pessoas que estavam ouvindo, porque de repente tinha um monte de gente que também era TDAH que ouvia o PQPcast, ou pessoas que descobriram o PQPcast por causa desse episódio 200, que foi um resumo geral sobre o que é o TDAH e a minha vivência como TDAH e tudo. E aí eu resolvi que eu ia criar um podcast só sobre isso, só falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E foi quando surgiu a tribo TDAH, eu comecei um planejamento uns 6 meses antes, estudando nome, estudando mercado, vendo se tinha essa possibilidade, como que ia ser recebido o podcast e tudo, e aí eu lancei, agora em janeiro de 2021, ele vai fazer 2 anos de podcast, e ele foi muito bem recebido. Eu fiquei até surpresa, porque ele bateu mais de 50 mil downloads, assim, nesse tempo. Eu fiquei muito feliz. Só de apoiadores, em 1 ano de apoio de podcast, são mais de 90 pessoas apoiando o podcast. Pra ele continuar existindo e tudo. Isso é muito legal, sabe?
E como é que tem sido esse feedback depois que o podcast ficou com um conteúdo um pouco mais nichado, assim, e o feedback do pessoal que é TDAH?
O feedback, ele é bem diferente da tribo TDAH do que ele era do PQPcast, porque o PQPcast a gente tinha um foco, quando ficamos só a Natália e eu, nós mudamos o foco do podcast pra ativismo e sociedade, então a gente falava de diversas lutas e de diversos recortes sociais e a gente trazia convidados, e na tribo TDAH não, eu faço podcast inteiro sozinha, só eu, rarissimamente eu convido alguém, um convidado, um especialista, geralmente dependendo da pauta ou até dependendo das metas de apoio pra isso. E a resposta foi extremamente positiva, porque eu tô num nicho que quando eu comecei o podcast, eu fui a única pessoa que tava fazendo um podcast exclusivamente sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em português no mundo. Então, muita gente não sabia o que era o transtorno e foi descobrir por causa do podcast, muita gente foi procurar apoio, procurar ajuda, procurar um diagnóstico depois que começou a ouvir os episódios e se descobriu o TDAH, depois que teve um diagnóstico de um especialista, depois que começou a ouvir os episódios, muita gente que era TDAH e não sabia onde procurar informações, porque informações em português sobre o nosso transtorno é muito raro, a maioria dos estudos e divulgações científicas está 90% em inglês, assim. Então, o meu papel com esse podcast foi fazer um pouco isso, criar essa comunidade de acolhimento para pessoas TDAHs, e a resposta foi extremamente positiva. Eu acho que o nicho tá crescendo porque as pessoas estão muito mais se importando com a própria saúde mental e tentar se conhecer um pouco. E o papel do podcast é um pouco esse. Então, é muito legal ver que as pessoas que são TDAHs ou que têm alguma suspeita do transtorno, elas ouvem, elas divulgam, elas passam para amigos, para familiares, ou muitas vezes alguém que é pai e mãe, ou que é educador, ou uma pessoa que é profissional de saúde, ou amigo, enfim, ouve pra entender alguém, e a pessoa é neurotípica, ou seja, ela não tem nenhum tipo de transtorno, e muitas vezes ela ouve por algum interesse que ela tem no tema, e isso é muito legal.
Tu mencionou há pouco sobre os teus 90 apoiadores. Eu queria saber como é que funciona esse esquema de apoio e se hoje o podcast se paga somente por esses apoiadores.
O podcast, agora eu consegui conquistar a segunda meta, ou seja, o podcast já tá se pagando. Quando eu digo que o podcast tá se pagando, pelo menos eu tô conseguindo pagar a edição e um pouco de alguns custos paralelos que eu tenho, mas eu tenho feito um caixa pro podcast, porque fazer podcast é muito legal, mas tem gasto, tem custo de edição, tem algumas outras coisas, por exemplo, eu tô renovando o site, eu tô fazendo um site novo, então tem esses gastos, tem custo de arte, então na maioria dos gastos o podcast já se paga, e apoio pra podcast depende muito do conteúdo, eu que fiz o meu sistema de apoio, então cada podcaster que resolve fazer um sistema de apoio, você tem a liberdade de você, por exemplo, fiquei um bom tempo pesquisando sites e que tipos de sites e que tipos de sistema tinham, e eu escrevi o meu, eu fiz o meu planejamento conforme eu queria. Então eu tenho as metas, que são as metas para todo mundo, por exemplo, dependendo da faixa de apoio que eu consigo gerar, eu consigo fazer mais programas e mais tipos de programa. Por exemplo, agora nossos apoiadores acabaram de conquistar um programa extra todo mês, que é respondendo perguntas de ouvintes, depois da gente conseguir a meta de se pagar, e os próximos apoios, eu tinha planejado, por exemplo, fazer lives periódicas ou episódios que são muito mais complexos, eles precisam de uma entrevista com um especialista, episódios que são só com rodas de conversa de TDAHs explicando as vivências das pessoas, dependendo do tema do mês e tudo. Então, isso tudo são coisas que eu planejei pro meu apoio. E aí tem o sistema, tem o apoio individual, por exemplo. Essas são as metas pro podcast, aí tem as metas pras pessoas. Então, cada pessoa tem uma faixa de apoio, e aí você escolhe conforme você quer pagar, ou conforme o que cabe, na verdade, no seu orçamento, no seu bolso. E aí, contribuições de, por exemplo, a R$3 por mês, R$5 por mês, R$10 por mês, R$20 por mês, e tem metas maiores. E cada pessoa, dependendo da faixa de meta, ela tem direito a algumas coisas. Por exemplo, entrar no grupo do WhatsApp, participar dos nossos hangouts, gravar episódios, mandar perguntas para os episódios, votar nos temas do mês. Então, isso tudo foram coisas que eu escolhi, porque eu tinha feito uma pesquisa antes com todos os ouvintes e falei: você gostaria de participar? O que, que você acha? O que, que você gostaria de ver nos apoios? O que, que você se sentiria satisfeito recebendo em troca? Essas coisas. E eu acho muito importante isso, sabe? Você conhecer o seu público, você conhecer com quem você tá falando, pra você saber o que, que você pode fazer. Porque, por exemplo, o meu público é extremamente nichado. Eu tô falando com pessoas que, como eu, também tem um transtorno mental, que tem uma deficiência mental. O TDAH na OMS, ele é classificado no CID-11 junto com o autismo, em transtorno de neurodesenvolvimento. O autismo já é reconhecido como uma deficiência. O TDAH no mundo já é reconhecido como uma deficiência, no Brasil não. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas extremamente plurais. Existem pessoas no Brasil inteiro, existem pessoas no mundo inteiro que querem coisas diferentes. Então, eu preciso saber quem são essas pessoas, o que, que elas querem, o que, que elas não querem, o que, que agrega valor na vida delas e o que não. E eu preciso saber para trazer isso, porque eu quero fazer uma comunidade de acolhimento, eu quero fazer uma coisa que seja maior do que o podcast, que traga alguma coisa positiva para a vida dessas pessoas, que eu sei que as coisas não são fáceis para quem tem TDAH. Então, eu quero fazer com que, não só com o apoio e com o podcast, mas que a comunidade cresça com isso. Por isso que eu fiz o apoio, e ele tá servindo muito para isso. A comunidade tá crescendo bastante por causa disso, porque as pessoas estão muito focadas nisso. Na verdade, as pessoas ajudam muito, e quando elas descobrem a tribo, isso é muito legal, porque às vezes elas querem apoiar de uma maneira ou outra. Às vezes ou divulgando o podcast ou fazendo parte dos apoiadores, mas qualquer coisa já é válida, sabe? Quando você faz um podcast, que é uma coisa extremamente nichada.
E focando um pouco ainda nessa parte do nicho, trazendo um pouco sobre o apoio, tu sente alguma dificuldade em achar, por exemplo, patrocinadores, empresas que queiram apoiar o teu podcast justamente por ser um conteúdo nichado?
Eu ainda não entrei nessa parte de buscar ativamente empresas, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade com os meus ouvintes. Eu sei que eu não poderia, por exemplo, deixar qualquer marca anunciar no meu podcast. Primeiro que é antiético, eu tô falando com pessoas que têm transtorno mental como eu, então eu não poderia, por exemplo, fazer um anúncio de uma farmacêutica, por exemplo, de um medicamento. Isso é completamente antiético, isso é ilegal. Então eu tenho planos pro futuro pra começar a buscar mais ativamente empresas, mas no momento eu tô pensando muito mais nos apoiadores e no apoio e no que eu posso fazer com esse nicho. A tribo é a minha marca, e é muito complicado você colocar a sua marca como se estivesse dando respaldo e apoio para alguma outra marca que nem sempre condiz com os seus valores e, de certa forma, influenciando o seu público com aquela empresa, sabe? Então, no momento, eu deixei de lado procurar patrocínio de empresa e de marcas por causa disso, porque eu tô estudando primeiro como que eu vou fazer, para quando eu conseguir fazer isso, eu vou fazer alguma coisa que seja condizente e que não seja uma coisa antiética, por exemplo, para o meu tipo de conteúdo.
Bom, agora vamos focar então um pouco mais no teu trabalho lá na produtora, que a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a gravar, e também falar um pouco sobre como que o teu trabalho como jornalista influenciou assim para tu começar nos podcasts.
Eu comecei há pouco mais de um ano, na verdade, numa produtora profissional de podcasts. Mas, como você falou, né? Eu tenho formação em jornalismo. Eu tenho duas formações, na verdade. O meu primeiro diploma foi em publicidade, propaganda e marketing. Depois eu fiz uma pós em semiótica psicanalítica. E depois eu fiz essa segunda formação, que é em jornalismo. Tanto jornalismo quanto publicidade, propaganda e marketing, os dois fazem parte daquela grade maior de comunicação social. Então eu já trabalhava há algum tempo como jornalista, já trabalhava há algum tempo como publicitária, e por fazer podcasts há bastante tempo, eu mudei um pouco o meu foco de mercado e resolvi mudar de área e ser produtora de podcast, porque eu já estava fazendo isso para os meus próprios conteúdos. Então quando eu entrei nessa produtora, eu tive a oportunidade de colocar em prática, na verdade, para clientes de mercado, um conhecimento que eu já tinha dos meus próprios podcasts, dos meus próprios conteúdos. Tanto que agora, nessa última semana que a gente tá gravando, teve um prêmio da Associação de Publicidade e Propaganda, da APP, lá de Campinas, que um dos nossos podcasts estava concorrendo com um cliente de motoristas profissionais por aplicativo, que nós fizemos um podcast para esse cliente durante a pandemia, que ele era focado nas pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia, que estavam tentando uma fonte de renda como motorista por aplicativo, para ensinar essas pessoas como elas podiam fazer, quais as documentações necessárias, como entrar nesse aplicativo e principalmente como elas poderiam se proteger e proteger as famílias delas e os passageiros delas durante a pandemia e quais os outros recursos que elas podiam fazer sendo motoristas profissionais. Por exemplo, esse aplicativo, no caso, começou um sistema de delivery, então não só levar passageiros, mas levar deliveries, e como podiam ter uma renda, às vezes extra, às vezes a renda que ela foi demitida de um outro emprego ou uma mudança de carreira. E nós fizemos um podcast só focado nisso, com uma temporada de episódios, e isso foi bem legal. E agora a gente tá na empresa fazendo para outras marcas um podcast de mobilidade urbana, que deve sair no próximo ano para uma marca internacional, e alguns outros podcasts para coworking, que nós estamos trabalhando, que são focados em causas que devem sair agora no fim do ano e tudo.
Esse foco das empresas agora para produção de podcast se dá muito pelo crescimento que essa mídia teve no Brasil nos últimos anos, né? Tu conseguiu sentir nesse teu tempo de podcast que esses dois últimos anos, assim, foram ponto de mudança para os podcasts no Brasil?
Sim, sim. Tanto que nos planejamentos que a gente faz para as empresas, é muito evidente isso, que as marcas, elas precisam estar presentes onde o ouvinte, onde o consumidor está. E agora os consumidores estão muito presentes no podcast. As pessoas estão se interessando por podcasts, principalmente depois que o Spotify e que o Deezer entraram nesse mercado de podcasts. O crescimento do mercado foi muito significativo. Tem muita gente que descobriu podcast só por causa dessas streamings. Então, as empresas, por consequência, elas são feitas de pessoas, e pessoas que muitas vezes elas mesmas consomem podcasts, elas estão com um interesse muito maior de entrar nessa mídia também, descobrir como essa mídia funciona e deixar a voz delas ali, porque é um relato praticamente em primeira pessoa da marca, do qual é o seu posicionamento de marca, o que a sua marca quer, como você, marca, pode se diferenciar e interagir mais com seus consumidores, estar mais perto das pessoas. Muitas vezes, uma marca pode levantar uma bandeira, influenciar, não só influenciar, mas ser um espelho da sociedade, como as mudanças da sociedade estão acontecendo, e deixar sua voz ali. Então, sim, muitas empresas têm procurado a gente para fazer podcast, muitas vezes a gente inclui podcast, planejamentos de marketing para clientes como um diferencial, e vários dos nossos clientes, eles ficam encantados com a ideia de que podcast é uma possibilidade para eles também, e que a marca deles pode estar presente nisso. E não só para marcas, sabe? Eu também faço podcasts na rede só pelo fato de ser podcast também, para pessoas que têm mais um interesse jornalístico ou interesse de ter uma causa, um propósito. Nós fizemos um podcast que ele era um podcast feminino com duas entrevistadoras super proeminentes que convidavam a cada episódio uma mulher que ela era alta executiva ou tinha uma própria empresa, ou ela era presidente de uma multinacional, ou ela tinha um papel muito influente na diplomacia mundial, para entrevistar essas pessoas e contar como era esse papel, como era essa trajetória de cada uma dessas pessoas em cada um desses mercados. Na produtora também a gente faz podcast infantil para de repente explicar um pouco para as crianças como o mundo funciona e fazer uma proposta mais lúdica também. Então, não só a podosfera cresceu no Brasil, mas a possibilidade do que você pode fazer com o podcast, ela é ilimitada. Qualquer coisa que você pensa, se você tiver um planejamento legal, você consegue fazer, e não existe uma coisa que fala, ah, isso não pode fazer no podcast. Não, tem algumas coisas do tipo, ah, você tem que ter um feed, ou seria legal você postar os seus episódios em várias plataformas e não se limitar. O podcast, ele é uma mídia muito aberta e muito rica para você poder explorar. Isso é muito legal da mídia.
Tu mencionou ali como o Spotify, ele fez diferença nesse crescimento. Tu teve presente lá no Summit, eu também tava lá, inclusive, e tu conseguiu tirar alguns insights do que teve lá no Summit do Spotify que aconteceu em São Paulo?
Eu estive lá nos dois dias, na sexta e no sábado, e ele foi muito legal. Eu acho que o Spotify, ele ainda tá aprendendo um pouco, agora ele, talvez depois do Summit, ele já tenha mudado bastante sobre o que é esse mercado de podcast. Isso é muito legal porque o Brasil foi escolhido como o primeiro país para eles abrirem esse summit, para eles fazerem uma convenção de podcasts. Foi o primeiro do mundo e eles fizeram aqui, justamente por causa do nosso tamanho de mercado de podcast, por causa da nossa influência de mercado de podcast. Isso é muito legal, sabe? Isso já mostra o potencial do nosso país nessa mídia. O que aconteceu no summit é que tinham várias pessoas que migraram do YouTube para podcast, começaram no podcast há um pouco tempo, mas ao mesmo tempo também tinha uma presença de pessoas que já estavam há muito mais tempo na mídia e já conheciam a mídia. Então, o próprio Summit mostra o quanto o Spotify precisa aprender e também tá começando a aprender como que o podcast e a podosfera nacional funcionam. E foi interessante ver um pouco isso também, sabe? E como alguns recortes de sociedade, alguns recortes de bandeiras e lutas já estavam presentes, mas outros precisam ainda ter um pouco mais de visibilidade mesmo dentro do último summit que aconteceu do Spotify.
Ainda nesse foco dessas bandeiras que foram levantadas e tal, tu é bem ativa na questão das mulheres podcasters, enfim. Eu queria saber como é que é para as mulheres produzirem podcast no Brasil, se existe uma marginalização ainda.
Comparado assim com 2014, quando eu comecei, mulheres podcasters tinham bem menos espaço do que a gente tem hoje. Eu acho que hoje ele mudou bastante, as pessoas já buscam muito mais ouvir podcasts com mulheres e mesmo conteúdos, eles já têm uma preocupação de colocar mais bandeiras, por exemplo, não fazer uma bancada só masculina, só de homens brancos, héteros, cis, normativos, enfim. Então, o número de podcasts só feitos por mulheres ou com mulheres na equipe ou mulheres editoras cresceu absurdamente, assim, é bem significativo o quanto cresceu. E não só esse recorte, por exemplo, podcasts que levantam a bandeira LGBT, podcasters de pessoas negras, podcasts de pessoas como eu, podcasts de pessoas com deficiência, podcasts de pessoas neuroatípicas, ou seja, que tem algum tipo de transtorno de deficiência mental, eles cresceram muito nesses últimos tempos. Tanto que tem as hashtags Mulheres Podcasters e a outra hashtag que é uma iniciativa, que é o Podcast é Delas, que é uma campanha que nasceu acho que há 4 anos, da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso. Inclusive a hashtag Mulheres Podcasters é da Ira Croft, e essa podcast é delas. Ele nasceu para a campanha de março do mês da mulher e depois ela cresceu para virar uma rede de podcasts e apoio a mulheres, que dá treinamento a mulheres, tanto para serem hosts quanto para fazerem edição dos seus próprios conteúdos, e apoia mulheres que querem produzir. Então, essas são principalmente duas iniciativas que fizeram muita diferença na podosfera, até pelo cenário, não só de de produtores de conteúdo, mas de ouvintes. Porque quanto mais mulher você tem produzindo, isso espelha também mais mulheres e mais outros tipos de pessoas que estão abertas a ouvir o seu conteúdo porque elas se sentem representadas. Elas se enxergam e conseguem se identificar com aquele conteúdo e com quem está fazendo aquele conteúdo. Então é muito importante ter essa representatividade. Por isso também, por ter uma pluralidade de vozes na podosfera.
É, e recentemente teve uma confusão do podcast delas com o próprio Spotify, com uma criação de uma playlist, e tu até chegou a comentar sobre como é que foi esse imbróglio aí.
Talvez seja mais fácil falar com a Domênica e com o Basso, mas o que aconteceu é que de vez em quando, não acontece só com eles, de vez em quando alguns nomes de podcasts ou de conteúdos, eles acabam aparecendo em conteúdos novos. Isso nunca aconteceu só com o Spotify, só acontece de uma certa forma, com uma certa frequência, com vários tipos de conteúdos, de às vezes você encontra um podcast que já é antigo e já é conhecido, e ele teve um nome copiado, ou ele teve um nome que alguém plagiou, tanto o nome quanto a descrição do podcast, alguém que tenta fazer alguma coisa meio parecida e meio copia, mas não faz igual, sabe? Aquela piadinha da internet. E a podosfera em si, ela é meio ativa quanto a isso, de tentar barrar esse tipo de coisa, porque quando você procura sempre por um nome, e é muito difícil quando tem duas coisas que têm o mesmo nome. E querendo ou não, foi o que eu falei, são marcas, são produtos, são conteúdos que nós fazemos há muitos anos. Então existe sim uma luta dentro da própria podosfera para tentar proteger os conteúdos que já são feitos. Eu sei que a Domênica e o Basso, que são donos da marca, o podcast delas, eles conversaram com o Spotify e o Spotify mudou o que eles tinham feito de uma playlist que era do podcast delas, que inclusive não incluía nenhum podcast que era da rede podcast delas nessa playlist. E eles acabaram conversando e o Spotify mudou esse nome dessa playlist deles, mas isso não é um caso isolado, isso é um caso que tem acontecido há pelo menos um ou dois anos com diversos produtores de conteúdo de ter o seu nome plagiado ou copiado ou alguma coisa do jeito.
Como o podcast ele bombou nesses dois últimos anos, muita gente que era de fora, tipo do YouTube, do Instagram, decidiu criar o seu próprio podcast, mas muitas vezes eles só reaproveitam algum conteúdo que eles fazem em outras redes, enfim, não capricham numa edição, não fazem alguma coisa nesse sentido. Tu acha que o podcast ele meio que tá perdendo esse formato original que ele tinha?
Não, foi o que eu falei, eu acho que podcast ele é muito plural. As pessoas estão inventando novas maneiras de fazer podcast. Muitas delas, eu acho que talvez não dê pra ser considerado podcast, por exemplo, pessoas que fazem live no YouTube jogam depois pra um feed falando que é podcast, mas ele não foi pensado pra um formato de áudio, mas tem muitas vezes que, por exemplo, as pessoas gravam podcasts ao vivo e eles, às vezes, não têm edição, às vezes têm uma edição ao vivo, então não existe exatamente uma fórmula o que é podcast, o que não é, tem muita gente que investe muito em produção, tem gente que prefere um áudio um pouco mais limpo e mais original de formato de como foi gravado. Eu acho muito difícil a gente falar, ah, isso pode e isso não pode, porque esse que é o legal da mídia do podcast, é você se permitir experimentar e permitir ver o que funciona pra você e o que funciona pro seu público. Por exemplo, no meu público, eu descobri que eu não posso fazer conteúdos que tem uma trilha sonora de fundo durante o episódio inteiro, porque pra pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas já têm, na verdade, uma bioquímica cerebral que funciona de uma maneira diferente, ruídos externos podem atrapalhar o entendimento ou até o foco da pessoa ouvir o que eu tô falando no conteúdo. Foi uma opção minha para adaptar o meu público, para entender o meu nicho, tirar a trilha sonora de fundo durante o episódio. Eu ainda tenho trilhas de abertura, eu ainda tenho trilhas de encerramento, mas isso foi o meu entendimento do meu nicho. Então, muitas vezes, as pessoas fazem a edição ou fazem um tipo de conteúdo pensando o que funciona pra elas e o que funciona pro público delas. Porque as pessoas não têm uma resposta, ninguém é uma receita de bolo, falar ah, isso funciona, isso não funciona, isso vai dar certo pra absolutamente todo mundo. Não, nada vai dar certo pra absolutamente todo mundo. Você justamente precisa entender qual é a sua voz na podosfera e quem você tá lá pra ser, ou como é que a tua marca, seu conteúdo vai ser representado e o que seu público quer, o que o seu ouvinte vai se sentir mais confortável. Então, se seu ouvinte gosta de uma uma edição cheia de memes no meio, uma edição que não tem trilha sonora, ou uma edição que ela é gravada na hora. Então você tem que apostar, na verdade, o que o seu público quer e o que você se sente mais confortável fazendo dentro dessa proposta.
Tata, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente.
Eu que agradeço o convite, de verdade. Obrigada por dar essa oportunidade até de falar um pouco da tribo TDAH.
Obrigado também você por ouvir até aqui. As redes sociais da Tata vão estar na descrição desse episódio. E não deixe de ouvir a tribo TDAH. Valeu! Quero Ser é uma produção da Omni Podcasts. #voz para todos.